A Secretaria de Educação do Paraná tem um serviço especializado de atendimento a estudantes hospitalizados. E nós vamos entender como funciona esse serviço com a coordenadora pedagógica do Departamento de Educação Inclusiva da CED, Cláudia Camargo Saldanha, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Olá, boa tarde a todos.
Cláudia, explica para a gente como que é esse serviço da Secretaria de Educação do Paraná.
Então, a gente tem o serviço de atendimento à rede de escolarização hospitalar, que é o SARE, né? A gente tem hoje a parceria com 19 instituições, por onde os meninos que estão afastados para tratamento de saúde, eles passam e eles são atendidos por uma equipe de profissionais da educação. Em cada uma das unidades hospitalares, nós temos o pedagogo e 3 professores diárias, onde eles fazem esse atendimento nos leitos. Então, é mais ou menos assim que acontece o nosso serviço dentro das unidades hospitalares.
Então, são estudantes da rede estadual que são hospitalizados, meninos ou meninas?
Mesmo. Meninos ou meninas, eles permanecem com matrícula no estabelecimento de ensino, mas quando eles estão afastados para tratamento de saúde, tem uma equipe que faz todo o acompanhamento pedagógico deles, né, articulado com as escolas onde eles estão matriculados. Então, a gente segue uma proposta do currículo, existe uma continuidade no processo de escolarização deles.
E são estudantes só da rede estadual de ensino?
Da rede estadual de ensino, do 6º ano ao ensino médio.
Quantos estudantes atualmente são atendidos por esse serviço?
Atualmente, agora até julho, que foi a última estatística que a gente fez, há mais ou menos 3 mil estudantes já passaram por esses atendimentos.
Não entendi, 3 mil passaram esse ano?
E esse ano já pelas 19 unidades que a gente tem em parceria, então a gente já fez o atendimento de mais ou menos 3 mil estudantes. São 19 unidades, então mais ou menos esse número que a gente tem de atendimento.
Nossa, é um número alto, né?
Bastante alto.
Uhum. E são estudantes que estão hospitalizados por que razões? Razões de saúde, acidente?
Exatamente. A gente tem várias situações. Tem estudantes que estão fazendo tratamento de câncer, tem estudantes que sofreram algum trauma. Então, a gente tem do todo, né? A gente faz esse atendimento. Aquele estudante que está em idade obrigatória de escolarização, que precisa da continuidade do processo de escolarização, independente da comorbidade que ele tem, ele é atendido nesse serviço.
E ele consegue estudar, mesmo estando num hospital, num ambiente hospitalar?
Consegue sim. A gente tem um acompanhamento que é feito no sentido de atender à demanda do próprio estudante. Então, dependendo da comorbidade que ele tem, que ele apresenta, é feito um planejamento de atendimento para ele. Então, dependendo do caso, ele tem um quantitativo de horas que possibilita ele dentro desse processo, ou a gente acaba reduzindo dependendo do quadro que ele está apresentando no momento. Então, todo o planejamento que ele é feito com base na condição que o aluno apresenta no momento. Então, pode ser que ele está ali aguardando, por exemplo, um transplante, então a gente tem uma carga horária maior para ele ter uma ocupação, né, até para compensar o tempo, enfim. Quando ele volta desse procedimento, existe uma redução da carga horária justamente por conta da quantidade de medicamento que ele vai tomar, enfim. Então, é feito tudo conforme a condição que o menino apresenta.
Ele realiza, realiza provas também, avaliações?
Sim, realiza as avaliações. Os professores elaboram essas avaliações em parceria com as unidades escolares. Inclusive, a gente tem a prova Paraná, né, aqui no Paraná, e eles participam também desse processo. Inclusive, vai acontecer na próxima semana e eles vão participar de todo esse processo da avaliação. E eles querem participar, eles pedem para participar desse processo.
Ah, isso que eu gostaria de saber. Então, como que é a adesão deles a esse tratamento, a esse aprendizado no hospital?
Eles pedem. Inclusive, a gente, quando vai fazer as visitas, né, é interessante que a gente acaba passando ou na sala onde eles estão sendo atendidos ou nos próprios leitos. E teve uma situação onde a gente estava fazendo uma visita em que o menino até questionou né, se a gente foi lá para dar aula. E não, a gente foi porque a gente estava fazendo uma visita dele. Ele falou, mas você tinha que vir bem no horário da minha aula. Então, assim, eles demandam isso, sabe? É bem interessante porque eles pedem, eles querem estar fazendo parte desse processo.
Uhum. E agora, e quem é que solicita esse atendimento hospitalar? É a escola ou é o pai do aluno?
Quando a gente fala do atendimento no hospital, a partir da parceria que a gente tem, essa equipe já está constituída lá no hospital para atender. Então, se ele chega, a gente faz o contato com a escola, é feito todo o monitoramento, e essa equipe, a partir da pedagoga responsável, que dá o atendimento. Quando a gente fala de um atendimento que é em domicílio, atendimento domiciliar, ele começa na escola, né? Então, o pai apresenta o atestado e é feito todo um processo para disponibilizar o atendimento em domicílio, que é o atendimento domiciliar que a gente chama. E a gente tem também todo um protocolo de acompanhamento quando é disponibilizado esse trabalho, esse serviço no domicílio.
Então também existe o atendimento domiciliar.
Isso, para os estudantes que apresentam comorbidade, que estão afastados do ambiente escolar para tratamento de saúde, a gente também tem essa oferta por meio do plano de atendimento que é elaborado por esse professor junto com a equipe de professores de origem da escola do estudante.
A partir de quantos dias hospitalizado o estudante teria direito, tem direito, né, ou necessita então do serviço?
Veja, no momento que ele chega no hospital, é feito todo um levantamento pela pedagoga, né, do ano, série que ele está matriculado, e a partir do currículo é desencadeado todo o atendimento. Isso no hospital, né? No domiciliar, a gente tem o atendimento que daí, a partir do momento que é disponibilizado o professor para fazer esse atendimento, é feito um plano de atendimento, né? Aí já 90 dias ele já vai estar com o plano de atendimento domiciliar, e após esse plano de 90 dias, que é o atestado, a gente entra também com a proposta de continuidade do processo de escolarização. Então, para domicílio, a partir de 90 dias, e no hospital é imediato.
Uhum. E há estudantes que passam muito tempo no hospitalizado?
Sim, nós temos estudantes que passam aí 1, 2 anos nesse atendimento por conta justamente da questão de acompanhamento de câncer, de transplante. Então, eles acabam ficando por mais tempo nesse processo de internamento.
Eles acabam concluindo uma série inteira no hospital?
Às vezes, sim. Uhum. Uhum. Por conta do período, né? Um ano, por exemplo, você conclui, né, naquele espaço. Então, é possível, sim, que se ele estiver né, apresentando essa comorbidade que ele não receba alta, sim, ele pode concluir ali.
Uhum. E quais são essas instituições que você citou aí que tem parceria, então, com a Secretaria de Educação do Paraná?
Veja, eu vou te falar algumas aqui de Curitiba, porque a gente tem em Curitiba e no restante do estado. São 19 hoje.
São instituições hospitalares?
Isso, hospitalares. Ah, Por exemplo, o Hospital Erasto Gettner, que é um hospital que atende, ou Erastinho, né, que atende adolescentes, enfim. Nós temos uma parceria com eles. Então, a gente tem uma equipe da educação lá que faz todo esse atendimento para os meninos que ficam internados. Nós temos o Pequeno Príncipe também, que tem parceria, que faz todo esse atendimento.
Aqui em Maringá, por exemplo, o Hospital Universitário?
Isso. Uhum. Nós também temos a parceria com o Hospital Universitário aí em Maringá.
Uhum.
Bom, aí nós temos em Campo Mourão, temos em Ponta Grossa, Londrina, a gente tem Curitiba, né? A gente tem alguns municípios do Paraná.
Certo. E isso se torna também uma educação inclusiva, né?
Com certeza. É o direito de todos, né? Independente do espaço onde está, é um direito que ele tem ao processo de escolarização, dessa continuidade. Então, é um processo, sim, que a gente trabalha, e os professores têm um trabalho bastante importante no sentido dessa reinserção dele depois no ambiente da escola. Porque ele, como ele fica muito tempo afastado, é importante que seja feito também esse processo de reinserção, né, e da importância dele estar com os seus pares no ambiente da escola, que é onde ele deveria estar. Então, a gente também tem esse cuidado, os professores têm esse cuidado no sentido dessa reinserção no ambiente escolar.
Ah, então quer dizer que depois que ele deixa o hospital, há todo um outro processo de reinserção.
E isso a gente trabalha, porque possivelmente quando ele tem uma alta hospitalar, não, ele não vai voltar diretamente para o ambiente da escola, porque ele tem um período aí ainda de continuidade do tratamento em casa. Então, nesse período, a gente faz todo esse trabalho junto com os professores dessa reinserção dele estar no ambiente escolar.
Uhum. E os professores que acompanham essas crianças, adolescentes no hospital, eles têm um treinamento específico para lidar com essa situação específica?
A gente tem as formações que a gente faz todo início de ano, né, com esses professores. Então, tem alguns dias que eles ficam na escola de origem e no outro dia eles fazem todo um trabalho dentro da unidade hospitalar. E isso acontece sempre no início e na metade do ano, que são os momentos que eles têm de planejamento. Então, a gente faz um trabalho, sim, de formação com eles. Uhum. Até porque a gente tem todo um outro cuidado, porque além de você estar trabalhando nesse processo de escolarização, da condição de aprendizagem dos meninos, a gente também tem um outro lado que a gente tem que saber, também a aprender a lidar com as situações que o hospital nos traz, né? Que é principalmente a questão do luto. Uhum. Porque as equipes também, devido ao tempo que os meninos ficam nos hospitais, a gente também acaba lidando com isso, né? Com essa questão do luto. E é uma situação delicada, difícil, né? Para as equipes. Mas a gente acaba trabalhando com essa questão também.
Eu imagino, porque no hospital vocês têm ali, alguns hospitais vocês podem utilizar então estruturas de até uma espécie de sala de aula, é isso?
Isso, tem alguns hospitais que disponibilizam, que tem um espaço de atendimento do próprio SAR, porque tem alguns estudantes que a gente consegue tirar do leito para levar para esse espaço. E aí dentro desse espaço a gente tem todo um recurso de tecnologia onde a gente disponibiliza para eles também, né? Uso de plataformas, outros acessos que eles podem utilizar nesses espaços. A maioria tem os computadores, enfim, para pesquisa. A gente tem a possibilidade também no leito do uso do computador, de notebook ou do tablet. Então, a gente tem toda essa organização, mas em alguns hospitais a gente tem sim as salas onde eles podem também estar utilizando.
Mas para o ensino no leito já é mais complicado, mais delicado ainda, né?
Isso mesmo. Tem que ter todo um cuidado, né? Até por conta do acesso, do manuseio. Então, no leito é um pouco mais delicado. Mas aqueles que podem, a gente até oportuniza. E também no espaço, se eles podem sair do leito, também tem os equipamentos que eles podem utilizar.
Uhum. E como é a reação dos pais ao saber que tem esse atendimento especializado, que os filhos vão continuar estudando, mesmo estando no hospital?
A gente tem vários depoimentos de familiares, né, que assim, muitos não conhecem esse serviço dentro do próprio hospital, onde a gente tem a possibilidade do processo de escolarização. Então, assim, eles ficam bem felizes e satisfeitos que os filhos vão poder dar continuidade ao processo de escolarização e que não vão ficar parados. E até para ter essa ocupação enquanto está aguardando o tratamento de saúde também.
Imagino que os profissionais de saúde, inclusive, digam que ajuda na recuperação. Né?
Com certeza, com certeza. Vários relatos de que esse trabalho, ele reflete significativamente na recuperação dos meninos. Isso são relatos da equipe médica, que a gente também tem um acompanhamento bastante próximo, que com certeza é um reflexo no processo de melhora das condições, do processo de melhora da condição de saúde.
Uhum. Cláudia, aproveitando a entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre o trabalho do Departamento de Educação Inclusiva da CEED.
Tá. Então, aqui no departamento, nós temos o departamento e nós temos três coordenações. Eu estou na coordenação pedagógica da educação especial. Então, toda essa parte que envolve o estudante com deficiência, no que se refere à parte pedagógica, fica sobre a nossa responsabilidade aqui. Então, quando a gente faz encaminhamento para a sala de recursos, quando a gente faz um trabalho também com as escolas especializadas, o atendimento ao estudante autista quando precisa de um atendimento diferenciado, a questão do intérprete para o estudante surdo. Então, a gente tem todo esse trabalho que é feito aqui na coordenação pedagógica. A gente trabalha muito articulado com os professores dos componentes curriculares na perspectiva de um trabalho colaborativo. Por quê? Porque enquanto educação especial, o atendimento ele é feito no contraturno por um professor especialista em educação especial. Mas todo o trabalho que é desencadeado neste contraturno, ele tem que refletir no turno de matrícula do menino. Então, todo esse trabalho colaborativo é desencadeado pelo departamento, junto com os núcleos regionais, com os nossos técnicos da educação especial dos núcleos regionais, para que, de fato, esse menino tenha um processo de aprendizagem que ele avance e conclua, né, o ensino médio conosco. E aí a gente tem o departamento, a coordenação de direitos humanos, diversidade e também uma outra coordenação que é mais administrativa. Então é mais ou menos assim que a gente está organizado, a gente faz parte da diretoria de educação, que é a estrutura bem pedagógica, onde a gente trabalha bem articulado com o currículo, né, dos meninos.
São atendimentos, em muitos casos, personalizados.
Alguns, sim. Uhum. Nas nossas salas de recursos, a gente tem aí, em média, mais ou menos de 12 a 20 estudantes, né, por cronograma. Então, é um trabalho que é feito praticamente individualizado, porque é um atendimento por cronograma. A gente tem o plano de atendimento individualizado, para que, de fato, atenda a especificidade que esse menino traz. Então, é praticamente um trabalho individualizado com eles.
Uhum. E tem aumentado a demanda por atendimento a estudantes autistas?
Tem, nós temos uma demanda bastante grande. Aí de uns 2, 3 anos, a gente tem um aumento bem significativo, né? Até por questão dos próprios diagnósticos que estão acontecendo de forma precoce, a gente tem esse quantitativo, sim. A gente já percebe que houve um aumento bem significativo de atendimento para esses meninos.
Uhum. Tá certo. Cláudia, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Obrigada, a gente agradece e a Secretaria de Estado da Educação está à disposição. Bom trabalho.
Nós conversamos com a coordenadora pedagógica do Departamento de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação do Paraná, Cláudia Camargo Saldanha. Falamos sobre a rede, né, de atendimento a estudantes que estão hospitalizados. É um serviço especializado de atendimento a estudantes que estão no hospital, que estão recebem, então, o estudo, né, acabam estudando dentro do hospital. Ou então em casa também, atendimento domiciliar também.